Bom dia, bom dia. Aqui é o Guizerinho falando. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2021, quarta-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Na terça-feira, o mercado se recuperou das acentuadas quedas e até chegou a fechar positivo, em meio a uma grande rotação das ações, principalmente mais ligadas à recuperação da economia nos Estados Unidos. Com isso, o Dow Jones subiu 0,05% apenas, o S&P 500 subiu 0,13% e o Nasdaq chegou a cair 0,5%. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, aliviou algumas das preocupações do mercado sobre as taxas de juros mais altas e inflação mais altas que o mercado está esperando. As ações recuperaram das suas baixas depois que o Powell disse isso em depoimento ao Congresso e que a inflação ainda está fraca e as perspectivas econômicas ainda são altamente incertas, segundo ele, diminuindo assim os temores com uma mudança política por parte do Banco Central. A economia, segundo ele, está muito longe das metas de emprego e inflação e é provável que ele acredite que ainda leve um tempo para que progressos substanciais sejam alcançados. Ainda isso, o comitê está preparando um relatório para apresentar no Senado com relação às perspectivas econômicas do Banco Central. Esses temores de inflação, a gente tem que lembrar, né, aumentaram nas últimas semanas em meio a um forte aumento nos rendimentos dos títulos públicos do governo americano, enquanto os legisladores debatem outra rodada de alívios econômicos. Os investidores temem que uma alta nos preços devido ao estímulo federal, né, possa reforçar o Banco Central a aumentar os custos de empréstimo no curto prazo. O Fed diz que está focado no emprego e parece muito disposto a absorver uma alta de inflação e excessos do mercado financeiro que trazem instabilidade na esperança de chegar nesse pleno emprego. As ações de tecnologia, que ficaram sob pressão em meio à taxa de juros mais alta, reduziram as perdas com o comentário do Powell. A Tesla negociou apenas 1% abaixo, apesar de ter caído quase 13% no dia, após uma queda de 9% ainda na sessão também anterior. Já as ações da Apple reverteram 0,3% de alta, depois de quase cair 2% no dia de ontem. Além disso, o rendimento do Tesouro de 10 anos, que tem aumentado continuamente desde o início de 2021, manteve-se estável na terça-feira, em torno de 1,36% ao ano. Até o momento, nesse mês, a taxa de referência subiu 28 pontos básico e o rendimento de 30 anos está com uma alta de 2,2% desde a segunda. O ponto base ainda tem que lembrar que é 0,01, então 30 pontos base, a gente ganha aí 0,30%. Já falando de petróleo, os contratos de WTI para abril fecharam em queda de 0,04% aos 61,67 dólares o barril, enquanto os futuros do Brent do mesmo mês subiram 0,19%, cotado a 65,37 dólares o barril. Além disso, setores. Falando dos destaques, as maiores altas que a gente teve, o setor de energia, XLE, com 1,57%, em um dia que o mercado estava em tom misto aí na maioria dos setores da Bolsa. Outro destaque foi o setor financeiro, XLF, que subiu 0,58%, e Utilities, XLU, subindo 0,80%. Já na ponta negativa, de novo, a gente teve biotecnologia, com o XBI caindo 2,28%, e o XLK Tecnologia caindo 0,34%, depois de cair bem mais ao longo do dia. Por fim, com os comentários feitos pelo presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, que reiterou, né, a disposição para manter os estímulos monetários por um longo tempo nos Estados Unidos, ajudou com que o dólar fechasse em queda no Brasil. A moeda americana ontem caiu 0,24%, cotada a R$ 5,4421. Já hoje, durante a madrugada, no continente asiático, as ações operaram em forte queda. O índice Xangai caiu 1,99%, enquanto no Japão o Nikkei fechou em queda de 1,61%. Na Europa, entretanto, ele opera em leve alta, 0,33%. O CAC 40, índice francês, sobe 0,11%, o DAX, índice alemão, sobe 0,80%, enquanto na Inglaterra o FTSE 100 cai só 0,25%. Lembrando tudo que é agora às 8h30, horário de Brasília. Já na agenda, destaque são balanços de Lowe's e Iron Mountain agora pela manhã, além da gigante de microprocessadores NVIDIA mais tarde, e além de que amanhã a gente tem as pizzas Domino's e a Moderna, que produz a vacina contra o Covid. Futuros americanos apontam uma leve alta também, Nasdaq só 0,07%, S&P 500 0,06% e o Dow Jones alta de 0,03%. Desculpa. Bom, destaque de ativos. Lembrando que a gente está na semana de carros elétricos. Logo mais a gente vai subir na plataforma a nossa tese de investimento sobre carros elétricos, mas antes disso a gente vai falar sobre algumas empresas. Na segunda-feira o Will já começou falando aqui no nosso podcast sobre um panorama do setor. Na terça-feira o Breno já falou de duas grandes empresas, a Nil e a Nikola, e agora eu vou comentar mais duas. Primeiro, vamos falar de mais uma chinesa, a Li Autos. Lembrando que a China é uma região que concentra 5 vezes mais investimentos que o segundo lugar no mundo, que é a Europa. Então é por isso que a gente fala tanto de China para carros elétricos. A Li Auto é a primeira empresa de veículos elétricos a comercializar com sucesso um veículo elétrico de longo alcance na China. A companhia iniciou a produção em larga escala do seu primeiro modelo, o Li One, em novembro de 2019, então ela é bem recente, e lançou o seu IPO em julho de 2020, julho do ano passado, sendo uma empresa aí bem novinha em termos de cotação das ações. Uma das principais diferenças da Li para as outras empresas do segmento é que o One SUV da montadora permite que os motoristas carreguem a bateria não só com eletricidade, mas também com gás, o que é chamado de tecnologia VE de alcance estendido. No início de 2021, mesmo com a queda nas entregas de veículos em janeiro, a montadora ficou em terceiro lugar no mercado chinês, atrás dos seus concorrentes NIO e XPeng. A Li declarou em janeiro que entregou 5.379 SUVs Li One, uma diminuição comparada com 6.126 de dezembro e abaixo dos 7.225 da NIO e 6.015 de entrega da XPeng em janeiro. Analisando o retorno das ações, desde o IPO em agosto de 2020, as suas ações subiram 86,94%, contra 18% de valorização do SP500 no mesmo período. Apesar de não ter completado ainda um ano no mercado, a fabricante chinesa já possui um valor de mercado próximo à gigante americana Ford. Analisando alguns pontos positivos da empresa, ela lançou ações recentes no mercado, porém já compete em igualdade com a quantidade de veículos de produção da NIO e da XPeng, que são as duas maiores chinesas atualmente. A empresa é líder na China em pesquisa e desenvolvimento de carros elétricos, e a dívida líquida dali é baixa, apenas 0,02. Analisando os pontos negativos, a empresa é deficitária nos seus resultados. O que eu quero dizer com isso? O earnings per share dela é menos 0,37, assim como boa parte das empresas de carros elétricos, tá? Principalmente as chinesas. A receita dali é mais baixa que das concorrentes, mesmo com uma produção similar. Assim como as outras companhias chinesas, também elas preocupam aos olhos dos investidores, já que elas não têm uma reputação líbida, confiável, no quesito de contabilidade. Então os investidores geralmente pagam um prêmio maior, cobram um prêmio maior para as empresas de carros elétricos chinesas, apesar do gigante potencial crescimento. Outra empresa para a gente apresentar é a Workhorse, código WKHS. Primeiro, a Li Autos, código é LI, bem simples, e a Workhorse é WKHS. Já para quem acredita aí que os Correios não acabaram, tá? No caso dos Estados Unidos, UPS, FedEx, entre outras empresas, os investidores podem ficar interessados na Workhorse. A empresa está focada em produzir soluções de mobilidade elétrica para o setor de transporte de produtos. A empresa ela basicamente constrói veículos de baterias de alto desempenho, incluindo principalmente caminhões de cargas de produtos, aqueles, por exemplo, que levam cartas, encomendas, e até também aeronaves e drones. A Workhorse era considerada até uma penny stock, né? O que é uma penny stock? Uma pequena e não listada na bolsa tradicional dos veículos elétricos. Mas ela acabou ganhando notoriedade depois que o ex-presidente Donald Trump, em 2020, fez um tweet mencionando a companhia. A Workhorse ela é especializada em caminhões médios, sobre a marca de chassi Workhorse Chassis, e entretanto ela recentemente ganhou um impulso após receber um pedido de compra de apenas 500 veículos da empresa Pitchart. Sim, a gente está falando de 500 veículos e não 500 mil veículos como a Tesla, tá? Em 2006, mesmo ano que foi listada na Nasdaq, a empresa assinou um acordo com a Panasonic para fornecer baterias de íon lítio para seus caminhões de transportes pesados. A Workhorse conta com a United Parcel Service, ou famosa UPS, a FedEx e a Ryder Systems entre os seus clientes. Ela contava também com a empresa pública dos Correios dos Estados Unidos. Contava porque, justamente ontem, dia 23 de fevereiro de 2021, as ações da Workhorse Group caíram mais de 50%, em um ponto depois que a empresa foi preterida por um contrato importante com o Serviço Postal dos Estados Unidos, o órgão do governo, né? A decisão de adjudicação do contrato dos Correios dos Estados Unidos foi elaborada ao longo de vários anos após uma série de atrasos que, infelizmente, a companhia vem fazendo. O contrato passado era visto por Outstreet como um catalisador positivo para a Workhorse em termos de receita. Apesar das ações terem caído pela metade nessa última terça-feira, elas ainda acumulam alta de 347% desde o ano passado. Analisando o retorno das ações, desde 2011 ela se valorizou 588% contra 273% do S&P 500. A empresa americana em março chegou a cair mais de 50% de novo pré-oferta pública, porém no ano seguinte subiu 2000%. Então é uma empresa que oscila bastante, principalmente quando o Trump fazia seus tweets sobre ela. Analisando pontos positivos da Workhorse. A empresa possui experiência na produção de veículos tradicionais, então ela já tem fábricas e instalações consolidadas, e ela também tem clientes importantes, como UPS e Panasonic, né, demandando os produtos da empresa. O mercado de vans também é dominado por empresas tradicionais e nem a Tesla pretende produzir esse tipo de veículo por enquanto. Já analisando os pontos negativos, a empresa é pequena, subiu aí pela demanda crescente dos carros elétricos, mas possui uma produção de veículos de chassis mais tradicional. Ela está se adaptando a esse tipo de produção. Pedidos de apenas 500 veículos recentemente demonstram como a produção ainda elétrica dela é pequena. A Ford Motors também já anunciou que deve entrar no segmento de vans e caminhões elétricos, aumentando assim a competição contra a Workhorse. Bom, pessoal, era isso. Gostaram de alguma dessas duas empresas? A gente vai falar ainda nos próximos dias de diversas outras, a gente vai falar amanhã e sexta-feira. Depois também vai ter a nossa live sobre diversas oportunidades nesse setor, o que a gente acredita que tem de mais interessante para quem quer investir a longo prazo. E lembrando, assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 no YouTube da Evna, aberto para todo mundo, onde eu vou comentar mais detalhes sobre essas duas companhias, né, a Lee e a Workhorse, destrinchando os números por completo. Quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter é Gui_Zanin. Aquele abraço!